Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 19 de agosto de 2014, 15 horas e 22 minutos. Convido o deputado Chico Vigilante para ajudar na Secretaria dos Trabalhos, fazendo a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Mensagem número 217 de 2014, Poder Executivo. Comunica veto parcial ao PL 1911 de 2014. Mensagem número 218 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar, mediante prestação de garantia pela União, operação de crédito junto ao Banco do Brasil, na forma em que mencione da outras providências. Mensagem número 219 de 2014, Poder Executivo. Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 48.274.959. Mensagem número 220 de 2014, do Poder Executivo. Altera os parâmetros de uso e ocupação do solo para o lote B da QL 24, setor de habitação de habitações sul e da outras providências. Mensagem número 221 de 2014. Poder Executivo. Altera a lei número 5002 de 20 de dezembro de 2012, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para financiar obras de melhoria do sistema viário, equipamentos urbanos e aquisição de material rodante para veículo leve sobre trilhos. Projeto de lei do deputado Roberto Negreiros. Projeto de lei do deputado Roberto Negreiros. Requerimento do deputado Joivale. Requerimento do deputado Joivale. Requerimento do deputado Roberto Negreiros. Uma moção da deputada Celina Leão. Está lido os expedientes, senhor presidente.
Dando início ao pequeno expediente, entraremos no comunicado de líderes, em função da presença da dos chacareiros do Guará aqui presente. Saudamos a todos com boa tarde. Vamos passar a palavra ao deputado Agaciel Maia, líder do PTC.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o que me traz hoje à tribuna dessa casa é uma situação que eu pude constatar, deputada Arlete, quando eu morava no Guará, na QE13, conjunto F, casa 40, eu morava com um irmão que veio do Senado do Rio de Janeiro, quando o Senado ainda era no Rio, e eu costumava frequentar uma chácara que meu irmão conhecia uns amigos, isso em 1975. E agora, no último domingo, eu tive a oportunidade de voltar, não mais para me divertir, né? Não mais para tomar suco, colher algumas frutas, mas sim para enfrentar um problema que os chacareiros do Guará estão enfrentando, deputada Arlete, deputada Celina. O Via Comunidade são 87 chacareiros. E decidi, por uma questão de justiça, estou protocolando hoje nessa Casa Legislativa uma moção de apoio aos 87 chacareiros do Parque do Guará, que estão sendo notificados para desocupação da área, sem observar os procedimentos legais previstos na Lei nº 827, Artigo 37, que regulamenta o Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza, SEDUC. Os chacareiros, presidente Vasni, estão sendo notificados para desocupação sem observar os procedimentos legais, o que causará prejuízos incalculáveis a essas famílias. Hoje moram no parque 87 chacareiros, alguns deles com mais de 50 anos de ocupação. Outros com cerca de 30 anos, deputado Alírio, Vossa Excelência, que é uma grande força no Guará. Por força da legislação ambiental e orientação do Instituto Chico Mendes, os chacareiros estão impedidos de explorarem as atividades agrícolas e pecuárias de subsistências e passaram a atuarem no parque somente como fiscais, pois nunca deixaram invasores ou pessoas de má fé lotearem o parque ou depredarem a natureza, visto que o chacareiro, todos os anos, há mais de 20 anos, informa aos órgãos competentes, como o IBRAM, IBAMA, Promotoria de Justiça e Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural, Instituto Chico Mendes e a Delegacia do Meio Ambiente, qualquer alteração na localidade. A Lei Complementar 827 de 2010, que regulamenta o Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza, deputado Michel, em seu artigo 37, versa sobre as populações residentes em unidades de conservação, nas quais sua permanência não seja permitida. Elas serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo poder público em condições acordadas entre as partes. O poder público, senhor presidente, por meio do órgão competente, priorizará o reassentamento das populações tradicionalmente a serem realocadas. A Lei Distrital número 1826 de 98 criou o Parque Ecológico Ezequias Herig, localizado nas áreas 27 e 28 da região administrativa do Guará. Também determina que, no caso de haver necessidade de remoção dos ocupantes, teriam esses que ser indenizados pelas benfeitorias realizadas e realocados em outro local. Determina também que as poligonais seriam definidas pelos estados, mas até hoje nada aconteceu, deputado Alírio. O governo da época manteve e incentivou as atividades agrícolas dos chacareiros, que realizaram cursos ministrados pela EMATER e antiga Fundação Zoobotânica, como piscicultura, avicultura, hortifruti e granjeiros, técnica de plantio de flores e etc. Portanto, não é justo que os chacareiros que lá estiveram amparados por lei e com consentimento estatal sejam retirados de forma arbitrária, sem as devidas indenizações e realocações. Concedo uma parte a Vossa Excelência.
Deputada Gaciel, primeiro quero parabenizá-lo por ter trazido esse assunto aqui para o Poder Legislativo e dizer que acompanho há muito tempo o problema do Parque do Guará e, na verdade, quando se criou o Parque do Guará, ainda durante o regime militar, foi através de um decreto-lei. E esse decreto-lei previa, foi feito levantamento, tinham 72 chacareiros dentro do parque e o decreto previa que eles só poderiam ser removidos, logicamente sendo indenizado, como o senhor colocou agora há pouco, e sendo entregue uma área semelhante, pelo menos na mesma proporção daquilo que eles ocupam atualmente e que ocupavam no tempo. Eu quero dizer para Vossa Excelência que não só fico perplexo diante da possibilidade de retirada, como entendo que o Parque Ecológico do Guará, que as pessoas tanto vão para a imprensa falar que é parque ecológico, de forma equivocadamente, ele só é parque ecológico pela metade. Essas áreas que Vossa Excelência se refere agora, que são a 27, a 28, a 29, ele é um parque vivencial, o que é um absurdo, porque é uma das poucas áreas que nós temos ainda preservado no centro da cidade, e ele deveria ser em toto, totalmente um parque ecológico. Não há necessidade de mais um parque vivencial, na minha visão. O Guará tem outras áreas que poderiam se transformar numa área de lazer para a população, e nós teríamos mais uma área preservada no coração do Distrito Federal. Mesmo que houvesse e que ocorra a remoção, se for somente para implementar um parque vivencial, quero deixar bem claro que o Partido Ecológico Nacional, do qual eu sou presidente aqui na cidade, é totalmente contra. Nós somos favoráveis a um parque ecológico. E esse debate, ele nunca foi feito com a população do Guará, realmente. As pessoas usam de subterfúgio jurídico, que eu não sei qual o interesse que está por trás disso, para tentar a remoção dos chacareiros e a implantação de um parque vivencial na cidade do Guará, que eu não vejo esse interesse todo na cidade do Guará. Então, nós temos que estar muito alerta, até porque, em alguns projetos anteriormente apresentados na casa, até apresentei uma emenda, parte do parque ecológico, parque vivencial do Guará, está sendo transformado em área urbana para se construir prédio. Que era o que nós deveríamos estar preocupados realmente, e as pessoas deveriam estar preocupadas, em vez de ficar atacando os chacareiros que ajudaram a preservar o parque até então. Essa que é a grande realidade. Talvez, se não tivéssemos chacareiro lá, o parque já tivesse ocupado ou até loteado, como está acontecendo agora, com algumas propostas que vieram para essa casa.
Conclui, deputado.
Eu agradeço ao deputado Alírio, sua parte incorpora o meu pronunciamento. Nós temos também o deputado Elton, que é do Guará, está certo? Eu que morei no Guará 2, no Guará 1, está certo? E nada mais justo, deputado Alírio, de nós, Vossa Excelência agora que vai ser deputado federal, nós juntos lutarmos por esses chacareiros, por uma questão de justiça. Portanto, não é justo que os chacareiros que lá estiveram parados por lei e com consentimento estatal sejam retirados de forma arbitrária, sem as devidas indenizações e realocações. Não foram realizadas nem mesmo vistoria e avaliações para fim de indenização, assim como não lhe foram informadas a área destinada ao reassentamento que a lei lhes assegura. Como retirar os chacareiros se não existe nem mesmo uma poligonal definida, visto que a CEDAB ainda está estudando a área? Pergunto. Não podemos permitir que arbitrariedades como essa sejam realizadas em plena capital da República. Portanto, eu quero me solidarizar com Vossa Excelência e eu acho que tanto eu, quanto Vossa Excelência, quanto o deputado Elton, poderia dar as mãos e defender com unhas e dentes esses chacareiros.
Mais uma parte, por favor?
Pois não, Bruno.
Só para concluir, presidente, eu nem tinha sentido a presença dos, quando assim, ocupantes do parque aqui em cima, até quero aproveitar a presença dele e dizer que eu estou cansado no Guará desses falsos ecologistas da cidade ficarem atacando o Parque Ecológico do Guará. Ele, no momento, ele sabe que não é ecológico, eles usam desse subterfúgio para atacar os ocupantes do parque, e nós não sabemos quais são os interesses que estão por trás disso. Eu defendo, sem dúvida nenhuma, os chacareiros, eles sabem disso há muito tempo. Não me furta esse enfrentamento. E acho estranho pessoas que se intitulam ecologistas ficarem querendo implantar um parque vivencial dentro da área do Parque do Guará. Isso é que é muito estranho. Então, imagino eu que interesses que estão por trás disso. Porque essas pessoas que estão lá foi que mantiveram o parque na condição que está hoje. Que a gente pode fazer o discurso hoje e dizer que nós temos a área mais conservada no coração de Brasília, chama-se Parque Ecológico do Guará. E eles vão para as ruas, para as escolas e falam assim: vamos fazer uma passeata para o Parque Ecológico do Guará ser implantado. Na verdade, eles não falam para as crianças, não falam para os professores que o que eles querem implantar realmente é um parque vivencial. Tirar a vegetação que está lá há muitos anos, que é a vegetação originária do Cerrado, para implementar equipamentos que nós nem sabemos quem na verdade irão utilizá-los, ou se serão feitas concessões para terceiros. Né? Esses ecologistas, realmente, supostos ecologistas, tivessem interessado na preservação do parque, eles não estariam concordando com a proposta de parcelamento da área que está ao lado do Parque Shopping, que eles não se manifestam. Mas contra as pessoas humildes, como os chacareiros, eles fazem manifestações. Eles não têm coragem de enfrentar os empreiteiros da cidade para preservar o parque, mas atacar pessoas humildes, eles têm coragem. Isso é um absurdo, e quero deixar claro para o senhor, meu querido companheiro, deputado Agacial, o senhor conta comigo quando o senhor quiser para essa defesa. E o que eu estou dizendo para o senhor aqui, quero deixar bem claro, sempre disse isso para eles, para esses falsos ecologistas, supostos ecologistas, que defendem interesse escuso do sistema empresarial imobiliário.
A concluir, senhor presidente, eu estou apresentando a indicação, eu gostaria que Vossa Excelência também assinasse, deputado Alírio. Exatamente fazendo um repúdio a tudo isso, e que a Câmara Legislativa se ombreie com esses valentes chacareiros para que nada possa acontecer com eles. Muito obrigado.
Obrigado. Convido para fazer uso da palavra, pela liderança do PV, deputado professor Israel Batista. Deputado, abre mão. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PRTB, deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PPS, deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra pela liderança de governo, deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio, por gentileza, por 5 minutos.
Boa tarde a todos, a todas. Eu não poderia deixar passar em branco nessa tarde de hoje, já que nós não tivemos a oportunidade de fazer essa fala antes, o nosso registro aqui de pesar pelo falecimento do nosso grande companheiro Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco e atual candidato à presidência da República. Não é porque ele é candidato à presidência da República, disputando com a minha candidata, presidente Dilma Rousseff, que nós não tenhamos de fazer o reconhecimento, inclusive o reconhecimento da trajetória comum que tivemos com Eduardo Campos durante tantos anos. Ele foi governador com apoio do PT, ele governou o Estado com apoio do PT, ele foi ministro do governo do presidente Lula e, sem dúvida, era um grande brasileiro, até pela escola que ele herdou do seu avô, Miguel Arraes, o grande líder nordestino Miguel Arraes. Então, não é à toa que hoje, na ordem do dia da casa, existem 3 moções de pesar pelo seu falecimento trágico, num acidente absolutamente estúpido que tirou a vida de um homem jovem, um político de 49 anos, que tinha um enorme futuro pela frente, tinha muito a contribuir com o país. Então, não é à toa que hoje nós temos registradas na ordem do dia 3 moções de pesar pelo seu falecimento. Da minha autoria, da autoria do deputado Vagir de Rori, da autoria da deputada Celina Leão. Porque esse é um sentimento sincero de quem conheceu o Eduardo, que sabe do seu valor como ser humano e como político, e que registra com muito pesar a perda que o Brasil teve desse grande brasileiro. Então, eu queria aqui me referir a isso. Segundo lugar, eu queria fazer referência, aí, até fazer um esclarecimento. Pois não?
Eu queria parabenizá-la pela colocação. Realmente, eu acredito que, nesse momento, o Brasil, que tanto carece de líderes extremamente importantes, perder uma liderança nesse estágio de vida é uma perda enorme para todo o nosso país. Tive a oportunidade de conviver com o Eduardo por algum período, quando estive no Ministério da Ciência e Tecnologia, e vi a sua capacidade de trabalho. Nem sempre concordamos, mas, mesmo na discordância partidária, tínhamos uma convivência bastante tranquila. Então, quero concordar e também me colocar. Estive na missa de 7º dia hoje e vi como o Brasil perdeu, como as pessoas estão tristes e como nós precisamos realmente seguir aquilo que ele tanto queria, que era o bem do nosso país e a vontade de fazer uma política séria e resgatar o bom valor dos políticos sérios desse país.
Deputada Celina. Queria só parabenizar a Vossa Excelência como autora de mais uma moção, porque nós sabemos que o Eduardo Campos era um estadista. E eu acho que a pluralidade das representações se mostram em todos os momentos dessa grande perda. Hoje nós estávamos na missa de 7º dia e tinha pessoas de todas as denominações, de todos os partidos presentes, né? Há uma grande perda para o nosso país, um homem que representava muito, que representava a esperança, que representava o novo, né? o que realmente pode ser feito ainda pelo Brasil. Então, quero também parabenizar a Vossa Excelência pela fala. Muito obrigada.
Deputada Arlete, me permita uma parte. Eu congratulo com Vossa Excelência pela posicionamento que traz aqui em resgate a memória do Eduardo. Foi, permite dizer dessa forma, que foi meu colega na Câmara Federal, e o último encontro com ele se deu no encontro da UNALI em Recife, quando pudemos apreciar a envergadura do seu depoimento e dos seus pronunciamentos naquele evento, quando ele já estava se preparando para colocar o nome dele como candidato a presidente da República. Realmente um grande brasileiro, um grande homem comprometido com o povo brasileiro, deixou uma marca na história política do nosso país. Eu quero aqui utilizar da fala de Vossa Excelência, a minha fala, e até mesmo porque Sua Excelência trabalhou com ele quando esteve à frente do Ministério do Desenvolvimento Social. Muito obrigado, deputado.
Obrigada, presidente Vagni. Agradeço as intervenções da deputada Celina, deputado Joivale. Mas vou entrar aqui no segundo ponto, em função do nosso tempo, que é curto na fala aqui. Segundo ponto que eu queria fazer um esclarecimento a todos os parlamentares. Nós votamos, ao final do ano passado, do semestre passado, um projeto de lei que institui ou que define e regulamenta a formação do Conselho de Planejamento da Secretaria de Habitação. Então, o CONPLAN foi instituído pela lei que aqui votamos, e o governador Agnello Queiroz sancionou a lei. A Secretaria de Habitação publicou, fez publicar um chamamento público para que as entidades pudessem se candidatar a compor o CONPLAN. E na data de hoje está havendo o processo de escolha das entidades que vão compor finalmente o CONPLAN. E está prevista para o dia 26 desse mês a instalação do CONPLAN e a votação do seu regimento interno. Dessa maneira, eu creio que nós, a Câmara Legislativa, nós contribuímos para que, o mais rapidamente possível, podemos ver encerrado esse episódio lamentável das disputas entre o Ministério Público e a SEDAB, e possamos aqui viabilizar votações fundamentais para a nossa cidade, como é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, e como é também a questão do PPCUB, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Então, eu quero lembrar a todos, portanto, que a gente está em vias de assistir à instalação do CONPLAN e, com isso, viabilizar todos os encaminhamentos em relação a essas duas importantes leis. Por último, senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência para que seja colocado extra pauta no dia de hoje dois projetos de lei de interesse do Executivo. Nós tínhamos decidido, na última reunião de colégio de líderes, um conjunto de projetos do Executivo para serem votados hoje. Entretanto, as comissões não se reuniram, todas elas, mas, mesmo não tendo se reunido, nós consideramos que esses dois projetos merecem uma atenção especial desta casa no dia de hoje. O primeiro deles diz respeito à votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 89 de 2014, que é de interesse da cidade do Guará, que altera a lei complementar 733, de dezembro de 2006, que dispõe sobre o plano diretor local da região administrativa do Guará. Nós temos sido insistentemente cobrados pela comunidade, pelo setor empresarial do Guará, com relação às dificuldades que estão tendo de viabilizar empreendimentos, tendo em vista a ausência de normas legais com relação ao uso e ocupação do solo naquela cidade. Portanto, eu quero pedir a todos os parlamentares boa vontade para que a gente possa, mesmo dando parecer em plenário, viabilizar a votação desse importante projeto. Segundo, é a discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1975-2013, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual no valor de R$ 48.274.959. Esse projeto de lei, que foi lido aqui hoje no plenário, portanto é bastante recente, ele precisaria de nossa votação. Nós tivemos aqui, na reunião do Colégio de Líderes, a presença do coronel Tedeschi, que é o diretor do DF Trans, que fez um apelo extremamente veemente a todos nós, no sentido de viabilizar essa votação, tendo em vista que trata do pagamento do passe livre e do pagamento do passe livre para estudantes e para pessoas com deficiência. Então, para que não haja uma paralisação desse setor, é fundamental que a gente possa viabilizar com a maior boa vontade do mundo, obviamente, tendo conhecimento prévio do projeto. Todos os parlamentares têm todo o direito, evidentemente, de ter o conhecimento prévio dos projetos e têm interesse de fazer isso, que nós possamos viabilizá-los na data de hoje. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputado Arlete Sampaio. Convido para fazer uso da palavra o deputado Olair Francisco. O deputado Olair Francisco não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Alírio Neto. Por gentileza, deputado, por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa...
Só um minutinho, deputado.
Colegas, pode falar, presidente?
Só um minutinho.
Pô, Israel, você está chique, hein, cara? Porra. Tá bonito, cara. Parabéns. De bom gosto aí. Não, tá. Que isso, pô. Tá, fica bacana.
Pronto, deputado, desculpa.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, moradores das chacras lá do Guará, né, que há muitos anos moram lá, é até bom vocês estarem aqui hoje, porque sucessivamente eu tenho visto a população do Guará ser enganada. Sucessivamente eu tenho visto as pessoas usarem do título de ecologista por algum interesse que eu não consigo entender na cidade do Guará. Porque, para mim, ecologista é a pessoa que quer preservar. Para mim, ecologista é aquela pessoa que quer manter a natureza intacta. Para mim, eu entendo que ecologista é isso. Olha, eu não consigo entender as pessoas que ficam indo nas escolas públicas, diante da sociedade do Guará, dizer que quer a implantação do parque ecológico, que nós sabemos que o parque, as áreas que nós nos estamos referindo aqui, não são ecológicas, são vivenciais, levam as crianças para a rua para fazer manifestação, sabendo que aquelas crianças estão querendo a preservação e que a proposta que eles estão defendendo por trás, os pseudos ecologistas do Guará, é exatamente para remover a vegetação preservada daquela região, para implantar equipamentos de diversão, restaurantes e outros implementos, que não interessa para quem é ecologista. Ao contrário, se tem alguém que preservou aquela área, chama-se os chacareiros que estão lá. Se é para entregar a área para uma futura terceirização, para uma concessão futura, por que nós não podemos manter as pessoas que estão lá em atividades ecológicas e até mesmo alguma coisa voltada para um turismo ecológico, a preservação da área? Por que isso não pode ser feito? Por que tem que ser entregue para a construtora, como está sendo entregue, a proposta está sendo feita para entregar aquela ponta próxima ao Park Shop? Qual é a diferença dos senhores e senhoras que estão aqui como cidadão para outro empresário qualquer da cidade? Nenhuma. Então, essas pessoas que estão por trás, os pseudos ecologistas do Guará, que querem implementação de restaurantes, de equipamentos, que futuramente serão terceirizados, e até mesmo de concessões que futuramente serão concedidas de alguma forma e prédios que irão construir naquela região, porque aquela parte do Park Shop ele está previsto para construção de prédio, pelo menos as propostas que estão aqui na Câmara Legislativa. E por que eles são tão contra vocês que estão no parque e não vêm aqui nessa casa se manifestar contra os prédios que vão ser construídos numa parte do parque? Por que eles não vêm aqui? Agora pegar as criancinhas nas escolas públicas do Guará, iludindo, dizendo que vocês estão atrapalhando, que vocês estão de alguma forma destruindo o parque, eles fazem. Trago as criancinhas para cá para defender que o parque seja ecológico. Tragam. Eles não fazem isso. Estou cansado dessa história no Guará. Quero dizer para vocês que vocês têm o meu apoio. Quero deixar bem claro. Têm o meu apoio. Não tenho receio. Já externei isso. No passado, inclusive, cheguei a fazer uma proposta do qual eles pegaram na cidade e distribuíram por toda a cidade, tentando me queimar, dizendo que eu queria parcelar o parque, que, ao contrário, eu previa o assentamento dos atuais ocupantes em que fossem atividades ecológicas de preservação do parque. O que não é o que eles defendem. O que eles defendem é uma terceirização, para mim está claro. Porque se for implementado o plano diretor da ocupação do parque, nenhum estado brasileiro tem condições de tocar restaurante, tem condições de tocar casa de evento, tem condições de tocar campo de futebol, porque nós sabemos que o estado não é competente para isso. Então eu quero concluir as minhas palavras dizendo para vocês que efetivamente nós temos que estar unidos.
unido para a gente desmascarar esses falsos e pseudos ecológicos que estão surgindo lá no Guará.
Queria uma paz, deputado Alírio.
Pois não, deputada Celina.
Deputado, eu só quero parabenizar a fala de Vossa Excelência e parabenizar os chacareiros, não só do Guará, como de todo o Distrito Federal, que são esses homens e mulheres que ainda preservam o verde dentro do Distrito Federal, que não cederam à especulação imobiliária, ainda. São eles. São graças a eles que não foi feito um parcelamento ilegal.
É isso mesmo.
Então, se a gente tem que defender mesmo, a gente tem que defender quem está lá plantando, que são os agricultores. E isso está acontecendo, deputado Alírio. A especulação financeira tem vencido os chacareiros, não só no Guará, como no Distrito Federal inteiro. Eu quero ver os ecologistas defenderem, no dia que chegar Mendes Júnior, como tem chegado lá em Samambaia, para tirar todo o cinturão verde. Cadê os ecologistas? E eu queria parabenizar a fala de Vossa Excelência. Conte comigo nessa luta e os chacareiros também, conte conosco.
Ah, eu quero adiantar para os senhores...
Deputado Alírio.
Quero adiantar para os senhores que o meu partido é o Partido Ecológico Nacional. Eu defendo, sim, a ecologia, a nossa proposta de defesa da ecologia, mas de forma responsável. Eu não posso defender a retirada dos senhores para que seja implementado prédios e incorporações imobiliárias, sim, na região que os senhores estão há muitos anos. Eu vou concluir, senhor presidente. Eu não consigo entender o ecologista que faça. Pois não.
Deputado Alírio e deputada Gaciel, que também teve essa iniciativa de puxar essa discussão, realmente nós vivemos um problema muito sério na questão ambiental aqui no Distrito Federal. Eu acho que nós temos ecologistas e ecologistas. Não podemos generalizar os ecologistas que estão querendo destruir ou construir. Os falsos ecologistas, né? Que esses são falsos, porque quando eles defendem uma implementação de um processo para entregar para uma empresa, aí é falso ecologista, né? E o que nós percebemos aí na questão ambiental no Distrito Federal é que tem algumas pessoas ligadas a partidos muitas vezes problemáticos e que não têm essa condição de defender o meio ambiente. Então, eu acho que isso a gente tem que dividir, separar, né? Tratar de forma diferente, desiguais, porque senão a gente comete injustiça. A outra coisa, não existe a menor possibilidade de fazer a retirada de pessoas que vivem há 40, 30 anos sem uma indenização, sem uma recolocação e sem discussão. Eu sei que o senhor defende isso há muito tempo, lhe conheço de muito tempo, defendendo os chacareiros do Guará, defendendo esse processo. Então, eu quero lhe parabenizar mais uma vez. Agora, eu também faço um apelo para todos os deputados para que a gente consiga implementar o registro dos parques. Nenhum dos nossos parques, dos 70 e tantos parques, são registrados. Então, a Terracap tem a capacidade de fazer, na hora que quiser, a diminuição da poligonal desses parques. Então, não é possível que a gente não tenha o registro, encaminhe o registro desses parques para que a gente possa ter segurança de que esses parques continuarão parques e não virarão empreendimentos imobiliários, que é o que a gente tem visto ao longo do tempo.
E por coincidência, deputado Joey, uma parte do parque do Guará está sendo destinada, nesse momento, com um projeto que está na casa, para ser edificado em prédios de até 12 e até 25 andares. Agora, esses ecologistas, pseudo-ecologistas que eu falava, e eu quero deixar claro que sempre usei a palavra pseudo-ecologista, não se manifestam com relação a isso. Isso eles não falam nada, estão totalmente calados. Agora, com relação aos ocupantes lá, que impediram que o parque fosse loteado até hoje, o senhor quer um exemplo como eles impediram? O senhor entra no CIA e vai até o final, ali onde fica o clube da saúde, que o senhor vai ver que foi feita uma implantação do setor chamado areeiro, que só não cresceu mais para cima do parque, graças a esses ocupantes que estão aqui, que impediram que fosse loteado mais de forma irregular. Agora, com relação a isso, os ecologistas, pseudos ecologistas, não falam nada. Não falam nada. Agora, com relação àquelas pessoas que estão preservando o parque e que impediram que o parque fosse ocupado e que, de alguma forma, estão impedindo que o parque seja transformado num parque vivencial, que será terceirizado com certeza, essas pessoas estão sendo atacadas pelos pseudo-ecologistas. Deputado, eu quero deixar bem claro, só para concluir.
7 minutos, eu pedi que Vossa Excelência presidente, só para concluir, por gentileza.
Vou concluir. Quero deixar bem claro. Conte comigo. Nós não vamos nos curvar para eles, não. Pode contar comigo.
Obrigado, deputado Alírio. Convido para fazer uso da palavra o deputado Paulo Roriz, que não se encontra, e o deputado Ailton Gomes solicita a fala da liderança. Eu peço ao deputado 5 minutos.
Boa tarde a todos e a todas.
Só um minuto. deputado, desculpa.
Opa, que é isso, presidente. Boa tarde a todos, né, e a todas, aqui os nossos pares, querida imprensa, parabenizar o pessoal ali da galeria, né, que participou aqui com eloquência, parabenizar o deputado Alírio, que com eloquência colocou um assunto aqui que tem que ser discutido com carinho mesmo. Presidente, não é nada diferente do que eu tenho certeza que os parlamentares aqui já falaram, mas eu senti um desejo de comentar o assunto também, porque foi uma comoção nacional, né? A perda aí de um expoente, de um líder, né? De um jovem político, que é com certeza um estadista, com certeza um cara que era brasileiro de coração. Eu pude, tive a felicidade de representar a Câmara, né, numa conferência nacional da UNALI, deputada Arlete, lá em Recife, em Pernambuco, e pude ver de perto a eloquência, a sabedoria, o posicionamento daquele jovem que já estava com a expressão a nível nacional, né, na política do país, reforçando a nossa democracia. Eu acredito que esse é o debate. E de uma forma, né, de acidente, de uma forma que é só Deus para explicar, está, né, lá, já está um grande líder ao lado dele. Então eu não podia deixar de passar aqui, deixar também o meu abraço à família, às pessoas, os simpatizantes, a brasileiros. Eu acho que nessa hora não existe, como eu já falei, que o bombeiro, ele, no momento do socorro, ele não tem partido político, classe religiosa, né, não tem classe social, nem onde mora. É o próximo como o próximo, né? Então, que a família tenha realmente um alento, que Deus possa dar o conforto e que aquela mãe possa ter a grandeza, possa ter o coração forte que só as mães têm, de conduzir, de continuar criando aquela família bonita que tem mostrado aí, né, nas reportagens. Então, essa Câmara, eu tenho certeza, igual eu ouvi dali, a deputada Arlete e outros já deu uma moção, já colocou algo aqui de valorizar um grande estadista, um grande político. Não é porque morreu, as pessoas têm uma mania. Mas eu, em particular, já tercia elogio a ele por ter conhecido, por ter visto sua palestra, por ter visto o carinho que Pernambuco e, com certeza, o Brasil teria por ele. E outra, senhor presidente, eu andando esses dias na minha região e chegou um pedido, e eu quero aqui, através da nossa líder do governo, através do nosso presidente, fazer uma solicitação, fazer um pedido carinhoso à área rural de Planaltina. Não digo nem que é Planaltina, ali é Paranoá, mas é nos limites ali, que é o Jardim 2, né, Sossuarana, Várzea. Nós estamos sem o ônibus passar lá. Tem mães lá que tem que andar quilômetro, ou então pagar um frete de R$80, às vezes de R$20 para ir até os limites para pegar um ônibus de outro setor. Então aquele setor ali da área rural está sofrido, viu, presidente? É muito difícil ver uma mãe, né, para levar o filho para o hospital, ou então para fazer a compra mensal ou semanal, de acordo com os ganhos deles lá, passar o sufoco que eles estão passando. Então eu queria, nós vamos encaminhar esse documento, né, à Secretaria de Transporte, para avaliar com carinho, para olhar aquele pessoal com um olhar diferente. E eu queria que essa casa encampasse, que isso aí não é uma questão só política, não, isso aí é uma questão humana, é uma questão realmente de zelo ao próximo. Você vê mãe de família que já trabalha a semana toda na roça, que já tem, né, o seu desgaste natural pelo próprio serviço, na hora de dar um socorro a seu filho, não ter o ônibus público para passar, pelo menos uma vez ou duas vezes por semana, como eles lá pediram socorro. Deputado, que passe duas vezes, que a gente se programa, mas não está passando nenhuma vez. E aqui a gente está à mercê de pagar frete, de pagar a condução para ir até a cidade. Então, a minha passada aqui hoje era isso, viu, senhor presidente? Para dizer que vamos unir força a essa casa, solicitar a Secretaria de Transporte que deixe os ônibus, né, que faça com que os ônibus, que as empresas, que cobre da empresa, que leve ônibus à área rural ali de Planaltina, do Paranoá, que estão descobertos, né, estão realmente em situação caótica, estão numa situação muito complicada. Deputado Joey da região, eu tenho certeza que ele sabe e ele vai, né, engrossar esse caldo, vai encampar essa campanha aí para que a gente possa minimizar, né, o sofrimento daquelas pessoas naquela região. Então, até um próximo momento, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Ailton Gomes. Convido para fazer uso da palavra o líder do PMDB, deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz não se encontra. Convido o deputado Roberto Negreiros, também não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante, pela liderança do bloco PT-PRB. E, em seguida, a deputada Celina Leão, pela liderança do PDT. Por gentileza, deputado Chico, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero voltar na tarde de hoje a um assunto que eu tenho levantado aqui dessa tribuna constantemente, que é a questão da violência contra as mulheres e a impunidade no Brasil. Nós assistimos recentemente um assassino covarde praticar um crime brutal ali na Ceilândia. Eles pegaram uma menina que tinha vindo do interior da Bahia, com 17 anos de idade, e assassinaram essa garota. E a verdade é que a Polícia Civil do Distrito Federal, que é extremamente competente, foi a campo, investigou e prendeu os facínoras. São 2 assassinos. Mas o mais grave é que os assassinos já tinham cometido outros crimes. Inclusive, tinha um que estava sob condicional por outros crimes que ele tinha cometido e que estava solto pela justiça, que colocou ele sob condicional para cometer mais crimes. Portanto, essa é a prova cabal de que a gente precisa modificar o Código Penal no Brasil. Tem determinados criminosos que não podem, hipótese nenhuma, praticar um crime e ter em seguida uma condicional para ficar sobre liberdade e voltar a praticar crimes novamente. Portanto, é preciso que um assassino desses, quando cometa determinados crimes, que ele realmente fique trancafiado, para não colocar em risco a integridade das pessoas, especialmente de mulheres. Então, é um crime brutal, todo mundo assistiu, os jornais noticiaram, a televisão, os rádios, e essa é a demonstração da necessidade da modificação do nosso Código Penal brasileiro. Um outro assunto, senhor presidente, também no que tange a violência às mulheres, o país inteiro e o mundo acompanhou a prática por parte de um médico de São Paulo, chamado Ranger Abdel Nasir, que cometeu 56 estupros, algumas tentativas de estupros contra as suas pacientes. Esse monstro foi condenado a 278 anos de prisão e conseguiu fugir do Brasil. Condenado a ser preso, levar 278 anos de prisão, que é as penas que ele acumulou, e ele foge do Brasil. Felizmente, e aí eu quero dar parabéns à Polícia Federal do Brasil, um trabalho conjunto com a Polícia do Paraguai, alcançou esse médico bandido hoje, lá em Assunção do Paraguai. Portanto, facínora que está condenado no Brasil a 278 anos de prisão por ter cometido 56 estupros e mais algumas tentativas de estupro. Felizmente, a Polícia Federal brasileira investigou e descobriu o paradeiro desse bandido. Fico imaginando a violência praticada contra aquelas mulheres, que um determinado dia foram ao consultório daquele elemento para fazer uma consulta, um exame ginecológico, e eram estupradas lá dentro. Que é uma violência que mexe com a alma das mulheres. Violenta profundamente as mulheres. E que, felizmente, a nossa Polícia Federal alcançou o facínora, colocou a mão da lei sobre ele, está preso no Paraguai, graças à ação da Polícia Federal Brasileira, e certamente será recambiado nos próximos dias para cumprir a pena nos presídios brasileiros. Portanto, quero aqui, na tarde de hoje, parabenizar a Polícia Federal Brasileira por esse brilhante trabalho feito no sentido de investigar, descobrir o paradeiro e prender aquele assassino. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante, que usou exatamente 5 minutos. O último inscrito é a deputada Celina Leão, por gentileza, por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero trazer à tribuna desta casa, nessa tarde, um assunto que tem preocupado muito os policiais militares do Distrito Federal, os policiais militares e os bombeiros do Distrito Federal. Nós tivemos a oportunidade, senhor presidente, de ter acesso a uma possível minuta que nós, a nossa assessoria fez uma análise e que oficialmente ainda não está nessa casa, mas deveria estar nessa casa. Porque é essa casa que debate os grandes temas, como reestruturação, uma possível reestruturação da Polícia Militar. E aqui, senhor presidente, eu quero elencar alguns itens que nós estudamos que a gente crê que é altamente prejudicial à Polícia Militar. Neste projeto, né, neste anteprojeto que nós tivemos acesso, deputado Paulo Roriz, a Polícia Militar volta até a tese do conceito moral, ou seja, agora você só pode subir de patente se você tiver avaliação do seu comando superior. Não será mais pela meritocracia, pelo tempo, como hoje tem acontecido, senhor presidente. Nós vamos ter um retrocesso no apadrinhamento da Polícia Militar. Quero trazer também, senhor presidente, que essa lei, ela traz vícios de inconstitucionalidade, porque ela coloca atribuições à Polícia Militar que são atribuições da Polícia Civil. Ou nós mudamos a lei total da Constituição Federal, ou nós não podemos aprovar, como ela consta, o termo circunstanciado. Ela fala também, senhor presidente, sobre a possibilidade da liberação e embargar shows. Também seria da Polícia Militar. E aí teremos também, novamente, um conflito de funções com a GEFIS. Né, que
Sua Excelência diz Polícia Militar e Polícia Civil.
Polícia Civil, senhor presidente. Nós teremos também uma extinção de 40 cargos para 400 cargos, onde que só vão pleitear esses cargos os oficiais, senhor presidente. Então, ela é altamente prejudicial para quem está na carreira, para os praças que estão na carreira. Somente 40 desses 400 cargos serão para os praças. Ou seja, quem elaborou essa proposta, essa possível proposta, está claro que foi os oficiais. Para beneficiar os oficiais, não para beneficiar a grande maioria, que são os praças. Agora, pasme, senhor presidente. Tem algo que... Eu vou lhe dar uma parte, senhor presidente. Tem algo que eu fiquei chocada com a minuta do texto que eu recebi. O tratamento protocolar. Agora os coronéis querem tratamento protocolar de carreira jurídica de Estado, ou seja, ser chamado de Vossa Excelência. Quer ser chamado de Vossa Excelência, tem que fazer concurso público para promotor, para juiz, ou quem sabe para deputado distrital aqui, ir para a eleição, né, que quer ser chamado de Excelência. É uma coisa que eu não faço nem questão, e está lá, quer ser chamado de Excelência, tratamento protocolar de carreira jurídica de Estado. Nomeia patrulheiro, como quem dirige viatura. Ou seja, o comandante-geral, os coronéis querem ser chamados, né, de excelência e quer nominar quem dirige a viatura de patrulheiro. É algo realmente que fere a moral dos policiais militares, que já está tão baixa pela forma de tratamento desse governo com ele, senhor presidente. Então, eu queria falar também, senhor presidente...
Só me dá uma parte, deputado.
Pois não, senhor presidente, lhe daria uma parte. Pode falar.
Como Vossa Excelência estava na reunião de líderes, eu propus que nós, enquanto colégio de líderes, solicitássemos do governo do Distrito Federal uma reunião dos deputados com a comissão, enfim, com os responsáveis, para nós termos condições de apresentar o nosso ponto de vista nessa comissão, que é uma proposta a ser encaminhada ao governo federal. Entretanto, eu quero aqui concordar com Vossa Excelência que a propositura que realmente vem sendo debatendo na corporação tem um viés muito forte de oficialato. Eu creio que num processo democrático que hoje nós vivenciamos, é muito importante ouvir a tropa como um todo.
Com certeza.
Muito importante ouvir a tropa como um todo. Eu creio que isso não reduz o papel da hierarquia, pelo contrário, ele robustez, dá maior robustez à hierarquia, mas dá também o senso de responsabilidade dos próprios oficiais. Então, ter voz de comando, obedecer à hierarquia, não é simplesmente uma obediência inquestionável, é uma obediência a um quadro sequencial de autoridade que deve existir numa corporação militar, mas que isso não significa uma postura autoritária. Isso é um outro quadro. Então, eu quero felicitar a Vossa Excelência e dizer que comungo da ideia de que possamos abrir um amplo debate na Câmara Legislativa para poder discutir essa reestruturação da carreira da Polícia Militar no âmbito do Distrito Federal, bem como do Corpo de Bombeiros.
Senhor Presidente, eu fico muito feliz com a iniciativa de Vossa Excelência. Vossa Excelência colocou isso, inclusive, no Colégio de Líderes, citando, né, os colegas que são aí policiais militares, bombeiros, que fazem parte da nossa corporação, porque eu acho que essa casa, nós realmente temos que cumprir o nosso papel de representação do povo, porque nós estamos na rua e os policiais militares têm nos cobrado, uma postura. E aqui a gente espera que a nossa deputada Arlete Sampaio, marque com rapidez para que esse projeto venha à Câmara. Se é esse mesmo projeto que eu recebi, que nós estamos analisando, temos outros itens, o tempo, comunicado de líderes é pouco para a gente debater. Então, eu gostaria, senhor presidente, se isso pudesse ser marcado ainda essa semana, para a gente dar uma resposta de qualidade aos homens e mulheres que esperam, né, talvez, quem sabe, aí, um refúgio, um bom projeto, e não esse projeto, senhor presidente, que eu poderia defini-lo como um projeto colonialista. É um projeto que volta, né, aos feitores, né, volta à mão de ferro. É um projeto que privilegia os oficiais e realmente aí esmaga novamente os praças. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência e aos outros colegas que a gente marcasse uma data para discutir com profundidade esse tema que tanto é importante aqui para o Distrito Federal. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputada Celina Leão. Encerrado o comunicado de líderes. Deputado Paulo Roriz, por gentileza, questão de ordem.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu cheguei um pouco atrasado, mas gostaria de usar um pouco da boa vontade de Vossa Excelência, só para fazer alguns comentários sobre uma matéria que saiu no Correio Brasiliense no dia de domingo, dia 17, que o deputado Chico Vigilante deu entrevista para não sei que repórter, dizendo o seguinte, que a divisão de tempo da televisão agravou a tensão causada pela polêmica entre a aliança PP-PT para as eleições de deputados distritais. Pela partida do espaço da propaganda eleitoral, o candidato do PP com Paulo Roriz e Dr. Michel contarão com 30 segundos para apresentar propostas, enquanto petistas como Chico Vigilante, Chico Leite, Vasni, Rejane, etc., terão somente 11 segundos. Eu quero dizer à autoridade parlamentar do deputado Chico Vigilante que ele está mal informado. O tempo de televisão não é da coligação. O tempo de televisão é do partido. Então, ele não tem autoridade para falar sobre o nosso partido. Sobre o PP, o deputado, autoridade parlamentar, não tem direito de sequer pronunciar o nome do PP. Se o fizer, que peça a desfiliação do PT, não é? E procure outro partido. Não sendo o PP. Outro assunto é dizendo essa aliança mal feita. Nós não procuramos, senhor presidente, essa aliança. Nós nunca procuramos fazer aliança com o PT aqui em Brasília. Nós tivemos várias reuniões com o próprio governador, com o vice-governador e com o presidente do seu partido. Nós era a última coligação que o PP queria. Nós propusemos a cúpula do PT em Brasília várias coligações, não sendo com o PT. Porque nós não tínhamos ideologias para fazer coligação com o PT. As ideologias do Partido Progressista são totalmente diferentes das ideologias do Partido dos Trabalhadores. Agora, não me venham dizer que a coligação não tem ideologia. Não temos mesmo. E não vamos ter. Porque como é que eu vou fazer uma coligação com o PT
Fiz porque o partido escolheu. Porque se dependesse de mim, eu não faria, jamais eu faria uma coligação com o Partido dos Trabalhadores. Respeitando o posicionamento de Vossa Excelência, que sempre me tratou bem, e alguns próprios parlamentares do PT. Agora, fazer coligação com o PT, para mim também seria o fim da picada. Agora, como diz o Mesa Galo, já foi feito, agora tem que nos engolir. Foi feito, agora nos engula, tanto eu como o deputado Michel. Agora ainda vem um deputado Chico Vigilante, que aí não tem autoridade para falar sobre o meu nome. Eu só peço a ele, quando for falar sobre o meu nome, que pelo menos combine o jogo. Não posso aceitar que ele venha dizer que o deputado Paulo Roriz não faz campanha para Guinela. E não farei. Até que a cúpula do Partido dos Trabalhadores cumpra o que foi comprometido conosco, nós não vamos pedir. Nem eu, nem Michel e nem os 21 candidatos do Partido Progressista. Agora, dizer que eu não peço, depois que o PT cumprir as suas obrigações com o Partido Progressista, aí nós vamos sentar e vamos pedir o voto. Agora, o que me cabe, só para encerrar, senhor presidente, o que me causa surpresa é porque o deputado Chico Vigilante, nas reuniões que eu tenho feito no Sol Nascente e no Pôr do Sol, ele também não tem pedido voto para Guinela, não. Em duas ou três reuniões, me disseram, e se ele quiser eu mostro as gravações, que em duas ou três reuniões dentro do Pôr do Sol, ele não citou o nome do governador Guinela e nem o nome do Tadeu Filippelli. E eu provo a ele. Agora, eu não posso, me perdoe, eu não posso aceitar que o parlamentar Chico Vigilante venha falar em meu nome e principalmente sobre o Partido do Progressista, que ele não tem nada a ver com isso. Então,
obrigado, deputado.
Me perdoe, senhor presidente, as minhas palavras, mas eu fiquei realmente indignado, não só eu, como o partido, das colocações do deputado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Em seguida, deputada Liliane Roriz, pela liderança do PRTB. Pois não, deputado.
Senhor presidente, eu acho que as questões que eu coloquei, que estão no Correio Brasiliense, que são verdadeiras, as palavras do deputado Paulo Roriz confirmam aquilo que eu disse. Se a cúpula do PT fez esse acordo, fez mal feito. Fez mal feito. Até porque, quando faz aliança, os partidos deixam de existir. Tem uma frente, tem uma aliança partidária nesse momento. Deixa de existir a figura do PT e deixa de existir a figura do PP ou de outro partido que o faz. O que eu disse e vou continuar repetindo é que não é justo que numa aliança um candidato tenha 30 segundos e o outro tenha 11. Tanto se o PT fez, errou. Eu continuo dizendo que errou. Não devia ter feito nesses moldes. Se a cúpula do PT prometeu alguma coisa para o PP que não cumpriu, não é problema meu. Até porque os acordos que eu faço, eu cumpro. Todos. E a questão de pedir voto para o governador Agnello, desafio alguém no Distrito Federal que seja mais aguinelista e seja mais defensor do Tadeu Filippelli do que eu.
Obrigado.
Agora é muito feio, deputado Paulo Roriz, andar gravando as reuniões dos outros. Não é? Até porque todas as reuniões que eu participo, peço voto para o governador Agnello, para o vice-governador Tadeu Filippelli, para o senador
Geraldo Marginal. Eu fui citado e queria...
Deputado, por gentileza. Nós estamos transformando um problema de dois partidos para trazer ao plenário. Eu, em consideração, deputado Paulo Roriz, dei ao senhor uma questão de ordem. Pela liderança do seu partido, o deputado Ailton Gomes já tinha se pronunciado. Naturalmente, a gente sempre acredita que as relações respeitosas entre nós,
claro,
devem ser preservadas. O deputado Chico Vigilante, entendendo que teria sido atacado, respondeu: eu não vou dar mais a questão de ordem sobre esta matéria. Com a palavra, deputado, eu não vou dar mais a questão de ordem. Já foi dado a Vossa Excelência, é o deputado Chico Vigilante. Eu creio que Vossa Excelência...
Senhor presidente, mas pelo regimento
não vou dar. O senhor pode estar inscrito na sua inscrição. Eu tenho que respeitar e respeitarei. Mas, deputado, por gentileza, deputado, eu não posso trazer para o plenário da Câmara um debate de dois partidos. Com a palavra, deputada Liliane Roriz, por deputado, por 3 minutos, por gentileza. Deputado.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, amigos da galeria, os chacareiros do Guará, sabe que tem o nosso apoio. Tá? Eu hoje utilizo a tribuna para fazer um comunicado muito importante. Eu acho que vocês devem estar sabendo, né? E tenho muito orgulho essa notícia que depois de ter feito um projeto, né, senhor Willemann? Um projeto que atende a população do Distrito Federal como um todo, né? Conseguimos agora, com a sanção do Executivo local, para que tornasse lei. Trata-se de uma matéria, deputado Joy Vale, que proíbe os postos de combustíveis de abastecer os tanques além do automático. Por que isso? Pode parecer um detalhe, mas depois que tive acesso a pesquisa, levantamentos, que revelaram os riscos, principalmente aos frentistas, de manter contato constante com aqueles gases liberados pelos combustíveis, isso porque quando o carro é abastecido, além do automático, o combustível não é processado pelo motor e é liberado para o meio ambiente. O senhor, que é um defensor do meio ambiente também, vai concordar com isso. Em outras palavras, o consumidor perde dinheiro, o meio ambiente é poluído e, mais preocupante, a saúde do frentista é comprometida, né? Portanto, senhor presidente, quando criamos essa lei, pensamos em todos esses pontos, mas principalmente na saúde do frentista, que precisa de medidas duras para que tenha sua qualidade de vida, né, preservada. Fiquei imensamente feliz ao tornar conhecimento que hoje representantes da Secretaria de Saúde nos ligaram para parabenizar pela iniciativa. A doutora Andréia Moras, especialista em saúde do trabalhador, afirmou que temos que trabalhar para criar mais leis como esta, para conscientizar e proteger o trabalhador, principalmente nos que diz a respeito à saúde. Fico imensamente feliz que uma lei como esta, senhoras e senhores, consiga se tornar uma questão suprapartidária e tenha efeito que ela se propôs beneficiar não apenas os frentistas, mas também toda a população. Ah, bem-vindo, doutor Michel. A população do Distrito Federal. Tornei conhecimento de outros estados também, que já está copiando a nossa lei, que virou exemplo para o país e que isso não importa para nós. O que mais importa para nós, senhores parlamentares, enquanto há quem diga que nossa casa não produza matérias interessantes, esta lei mostra justamente o contrário, tem efeito prático e vai ao encontro do que a população espera do nosso legislativo. Eu estou muito feliz por isso. Uma pena que os jornais e as TVs não puderam vincular meu nome. Mas fico grata porque esse projeto está aí, virou lei, e a nossa cidade que vai ganhar com isso. Muito obrigada a todos que ajudaram nesse processo. Espero continuar aí contribuindo para que leis possam garantir mais economia no bolso do consumidor, mais saúde para a população, como um meio ambiente limpo e ainda a qualidade de vida do trabalhador preservada, o que é o mais importante. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Liliane Roriz. Parabéns pela iniciativa que Vossa Excelência trouxe a Brasília em defesa da qualidade de vida da população. Deputada Arlete Sampaio, questão de ordem. Só um minutinho, deputada.
Alô. Questão de ordem, senhor presidente, é no seguinte sentido. Nós temos em plenário, já contei aqui várias vezes, entre os que estão aqui e os que estão ali, 11 deputados, e tem deputados que estão nos seus gabinetes. Nós tínhamos feito aqui um apelo para que, pelo menos, o crédito suplementar do passe livre pudesse ser votado na tarde de hoje. Eu quero reiterar esse apelo e fazer um pedido aos deputados que estão despachando lá fora, que estão nos gabinetes, que possam vir ao plenário para que nós tenhamos quórum suficiente para votarmos esse projeto de lei. Por último, ainda em termos de questão de ordem, senhor presidente, eu quero dizer que é usual, que é normal, que é comum, muitas vezes, as insatisfações de cada um de nós com a conduta dos partidos políticos. Mas eu acho que não é tema para discutir nessa casa. Temos que respeitar os acordos que foram feitos, respeitar-nos uns aos outros e tocar a campanha para frente. E também quero saudar o retorno entre nós do nosso deputado Michel, que passou por algum aperto aí de saúde, mas está plenamente recuperado, inclusive muito mais magro, o que, nesse sentido, foi positivo para ele.
Muito obrigado, deputada Arlete Sampaio. Associo a Vossa Excelência no que diz respeito aos dois temas, em particular o deputado doutor Michel, que é uma pessoa a qual nós temos enorme consideração pela sua militância política no Distrito Federal, sobretudo na região de Sobradinho e Planaltina, onde são as marcas do seu mandato. Eu convido o deputado professor Israel, se há entendimento dos senhores líderes, que possamos suprimir a fala dos parlamentares para irmos à pauta. Deputado, eu estou tentando ver se a gente consegue coro para votar as matérias, e aí a gente poderia retornar ao expediente dos parlamentares, se os colegas concordarem. Bom, eu vou então solicitar aos senhores parlamentares um reforço à questão de ordem, deputada Arlete Sampaio, que vem ao plenário, e vou pedir aos nossos colegas parlamentares que estão aguardando para se manifestar, que então possamos ser o mais objetivo e breve possível. Passa a palavra inicialmente ao deputado Dr. Michel, em consideração a Vossa Excelência, até porque nem escrito está no comunicado de parlamentares, mas entendo que Vossa Excelência, por estar doente, as pessoas não acreditavam que Vossa Excelência estaria aqui hoje. Mas o presidente aqui, em respeito à sua dedicação a essa casa, passa a Vossa Excelência a palavra.
Alô, senhor presidente, quero agradecer a benevolência de Vossa Excelência. Eu acredito também que não me colocaram, não me escreveram, porque talvez não acreditavam que eu estava aqui. Quero cumprimentar a todos, quero agradecer as falas da deputada Arlete Sampaio e a todos aqueles que realmente, e aqueles também que não, que queriam nosso estabelecimento. Eu agradeço a todos. Mas eu vim aqui hoje, senhor presidente, para falar uma coisa. Nada que é combinado não é caro e nem barato, é no preço. Nada. Tudo que é combinado não é caro e nem barato. Eu era do PEM e tinha um combinado feito com o deputado Alírio que eu precisaria sair na época das eleições. E assim foi feito. No momento em que o deputado Alírio chegou para mim e falou: Michel, nosso combinado, eu peguei minha carta e fiquei sem lugar para ir. Mas combinado é combinado. Entrei no PP. O PP me aceitou. Falei com o governador, que eu era da base do governador. E o governador me disse: Michel, pode entrar no PP. O governador Agnello falou para mim. Às 17 horas, às 16 horas e 50 minutos, eu ainda não tinha um partido para entrar, o governador Agnello me chamou lá e falou: entra no PP. Eu falei: mas o PP não tem nem nominado, o senhor está me matar. Pode entrar que eu garanto uma coligação para você. Tudo bem, confio no senhor assim como o senhor tem confiado em mim. Entrei no PP e fui, continuei meu trabalho na base do governo, votando tudo com o governo, com a minha consciência e com o governo. Nunca deixei aqui de defender e de aplaudir o Agnello em tudo que ele estava fazendo. Até nos momentos mais difíceis do Agnello, eu cheguei na Fercal e não deixei ninguém vaiar o Agnello. Que as pessoas queriam vaiá-lo, principalmente na greve dos professores. E está gravado. Então eu sou um defensor ferrenho do Agnello. A aliança, ela não tem rachadura, a aliança ela é completa. Agora, toda hora eu sou pego de surpresa com questões do PP coligado com o PT. Já vi questões de ideologia. Cazuza já dizia em 1986, ideologia que era uma para poder viver. Que ideologia é essa do PT? Que hoje está ligado com o PMDB, que era carreola e água. Que ideologia é essa do PT? Que o Fernando Collor de Mello, que foi caçado em 1990 pelos caras pintados que era do PT, e hoje é base de sustentação da Dilma. O que, que é isso? Que ideologia é essa? Que para eleger o posto do Haddad, como o próprio Lula falou, teve que pegar na mão do Paulo Maluf para poder passar do Celso Russomano. E o PP está lá ajudando. E agora na hora de melhorar a situação, porque realmente nós não tínhamos nominata, e fomos chamados para ir para o outro lado. Fomos chamados. Chegaram, chamado, convidado, implorado, para que o PP fosse para o outro lado. E eu lá, junto com meus amigos do PP, bancamos e falamos: não, ninguém aqui pode ser ingrato. Nós estamos há 3 anos nesse governo e vamos continuar. Mas eu preciso de uma coligação. Como é que eu saio candidato perdendo já de cara para o quociente eleitoral? De cara já perdia para o quociente eleitoral. Peraí, perder nas urnas e perder para outro companheiro, eu perco de cabeça em pé e perco erguido e vou para casa cuidar do Michelzinho. Porque sempre disse aqui que eu estou na idade do avô Rai. Estou na idade de avô e sou pai. Mas agora, perder para o quociente é covardia. E eu não poderia deixar que isso acontecesse.
E assim os meus pares que estavam presentes na nossa discussão, o outro lado chamando. Vem para cá, aqui nós damos coligação, nós damos isso, vocês estão eleitos. Chegaram ao ponto de dizer, a coligação que nós damos para vocês, vocês estão eleitos. Eu falei, eu perco a eleição, mas perco em pé, porque eu tenho hombridade, eu tenho moral. E agora a ideologia do homem não está só no partido, a ideologia do homem está na honestidade, está na seriedade, está no trabalho dele. E sempre vejo aí que não tem ideologia entre PT e PP. Que ideologia é essa do PT? Que o PP não pode ter? Eu me garanto em qualquer partido pela minha moral, pela minha idoneidade, pelo meu trabalho, pela minha seriedade. Eu vou dar a parte. Agora não tem parte, só tem tempo, só tem estranho aí que eu esqueci o nome. Questão de ordem. Quanto a tempo de televisão? Divide esse trem, então. Eu não estou preocupado com o tempo de televisão. A minha campanha de sola no papel. Aí, meus cavaletes estão sendo tudo quebrado. Está virado um zetel. Fiquei 14 dias no hospital. Estou igual cachorro quando cai da mudança. Agora, pô, pelo amor de Deus. Vamos parar com esse negócio. Aliança é aliança. Nós bancamos aqui o governo esses 3 anos e 6 meses. Muitas vezes na rua. Você vota em quem? Vota no Agnello. Ah, pelo amor de Deus, mas voto no Agnello, bicho. E aí? Agnello fez. Se a propaganda dele não foi boa igual os outros faz, eu não tenho culpa. Mas o que ele fez, ele fez. E discuta e briga e mostra o que ele fez na rua. Agora.
5 minutos, deputado.
5 minutos é tão rápido, rapaz. Mas lá no hospital passa tão devagar. Mas eu quero dizer para vocês. Estou na aliança com o PT. Posso até perder a eleição, mas vou perder em pé. Posso até não voltar mais nessa casa, mas volto aqui para cumprimentar todos e agradecer. Agora, aliança é aliança. Eu queria pedir aos senhores e às senhoras do Partido dos Trabalhadores que respeite o homem sério que está hoje no PP. Que respeite a coligação que foi feita. A coligação não foi feita por mim. A coligação foi feita pelos membros do partido. Eu só pedi um partido para poder concorrer, é só isso. E, pô, e toda hora eu vejo no Jornal de Brasília, eu vejo nas televisões, vejo todo mundo. Vamos então dividir o horário, faça o que quiserem. Se é 11 segundos, me dê um segundo. Meu nome é Michel. Pronto. Pronto, me dê um segundo, só para eu chegar e dizer, meu nome é Michel, 1190. Está resolvido o meu problema. Muito obrigado, eu só queria pedir a benevolência dos colegas do PT, bem como dos colegas do PP. Nós hoje somos igual a uma gêmea. Nós estamos unidos em prol de um objetivo, que é o melhor para Brasília. Nós estamos unidos em prol de um só contexto. Eleger o povo do PT e do PP. E quem tiver mais voto vai.
Muito obrigado, só deputado, isso, muito obrigado. Por gentileza. Convido para fazer uso da palavra o deputado Joivane. Por gentileza, peço que se limite aos 5 minutos. Para que nós possamos fazer a aferição de quórum para darmos início ao expediente.
Boa tarde, presidente. Eu estou toda hora aferindo aqui, temos 11 ainda na casa, então eu posso ter mais tranquilidade. Bom, eu estava vendo aqui a discussão o tempo inteiro e eu tenho trabalhado e sonho para que a gente tenha um trabalho conjunto entre os verdadeiros ecologistas e os verdadeiros produtores rurais que trabalham pela sustentabilidade. E eu tenho certeza absoluta que ainda vou conseguir ver isso acontecer. Outra coisa, presidente, eu sei que tem um crédito do DF Trans aqui, deputado Chico Vigilante, importante, e a gente tem que votar mesmo, estou aqui, ficarei aqui até, se possível, votarmos esse processo, mas nós temos uma situação urgente para resolver na área rural. Eu tenho falado insistentemente, nós temos núcleos rurais que estão sem ônibus, sem nenhum ônibus. Nada, as pessoas estão completamente isoladas. Isso a gente sabe que quem sofre mais com isso é quem não tem condição. Quem tem carro não tem problema, né? Mas quem não tem condição realmente está completamente isolado na área rural. Ônibus que passavam e deixaram de passar. Né? Então eu faço um apelo, presidente, já fiz esse apelo do DFTrans, já fiz apelo, sei que há boa vontade das pessoas, mas boa vontade não resolve o problema das pessoas que estão isoladas na área rural. Então gostaria de fazer realmente mais uma vez, entendendo que a contribuição da Câmara no crédito é importante, mas nós não podemos deixar essas pessoas da área rural isoladas, porque a situação tem piorado. A gente acha que o processo tem que melhorar, não piorar, e tem piorado muito na área rural. Acho que é uma situação muito difícil. A outra coisa que eu queria tratar, e uma coisa extremamente importante, presidente. Queria falar para todos os deputados que no dia 28 de julho passado foi publicado no Diário Oficial do DF a licitação pública para a construção da rede de captação de águas pluviais, pavimentação asfáltica e obras especiais com viadutos e pontes em Vicente Pires. Uma obra muito reivindicada pela população local, estimada em R$519 milhões. Realmente a gente considera um avanço importante que tenha sido iniciado esse processo de urbanização e de solução de problemas decorrentes da ocupação desordenada da região. Veja bem, problemas decorrentes da ocupação desordenada da região. Porém, tenho algumas observações a fazer, sobretudo em relação aos projetos anexos ao edital, os quais, muitos deles, são de difícil interpretação e compreensão por parte do cidadão comum. Os moradores estão com uma expectativa muito positiva em relação a essas obras futuras, mas, ao mesmo tempo, eles se preocupam com os detalhes, como, por exemplo, o fato de não conseguirem visualizar nos projetos que estão no site da Nova Cap as calçadas, as rampas de acessibilidade e muito menos ciclovias e ou ciclofaixas. Também se preocupam com a forma com que as galerias serão construídas dentro de seus condomínios. Haja visto temerem a remoção de construções e guaritas, além do aspecto de segurança cuja legislação atual veda que galerias de águas pluviais sejam construídas dentro de lotes, por exemplo. As futuras larguras das vias, que precisam realmente ser aumentadas, também preocupam os comerciantes, pois isso irá reduzir as áreas de estacionamento, podendo impactar na economia local. Ainda temos a preocupação dos chacareiros. Esses, realmente, com muita razão. Há cerca de 80 chacras remanescentes na região. Vejam bem, presidente, Chacareiros que ficaram na região não parcelaram suas áreas, estão lá, e agora eles correm riscos, por exemplo, de serem desapropriados para se construir equipamentos públicos. Mas, ora, se eles são as pessoas legais da região, como é que eles mesmos vão ser desapropriados para legalizar o que os grileiros fizeram? Então, eu acho que precisamos realmente achar um processo, né, porque muitas dessas chacras ainda são produtivas. É, e elas realmente vão sofrer um impacto muito forte em suas atividades. Algumas dessas chacras terão em suas áreas as chamadas bacias de contenção, que são lagoas enormes que receberão água das galerias antes delas irem para os leitos dos córregos. Sabemos também que as galerias também conduzem resíduos sólidos, animais mortos e outros materiais orgânicos que se depositam no interior das bacias, decantam, enchem tais bacias e com o tempo há necessidade de elas serem refeitas normalmente após 5 anos. Os chacareiros reivindicam que haja instrumentos justos para compensar-lhes as perdas que terão, pois eles serão obrigados a ceder até 30% das áreas que ocupam, onde desenvolvem suas atividades produtivas para que sejam instaladas as bacias, além de outros equipamentos públicos. Cabe observar que os chacareiros remanescentes resistiram à grilagem e especulação imobiliária, e hoje continuam a resistir, mesmo sem a devida segurança jurídica em relação à posse das terras, onde produzem alimentos que abastecem a feira do produtor local, supermercados do Distrito Federal e a mesa do consumidor final. O presidente da Associação de Chacareiros de Vicente Pires, Sebastião Machado, tem dito que, além da interface econômica e da produção de alimentos, suas chacras representam o pulmão da cidade de Vicente Pires e, por esse motivo, justifica que elas precisam ser preservadas como se encontram hoje. Não só pelo aspecto produtivo, mas também porque qualquer cidade necessita legalmente de áreas abertas e arborizadas para se consolidarem. A outra coisa que eu fui informado é que serão construídas aproximadamente 30 bacias na região, que certamente demandarão um cuidado muito grande de manutenção por parte do poder público, sobretudo porque há exemplos pelo país de que esses depósitos de resíduos não são mantidos adequadamente. Temos imagens na internet que mostram bacias de contenção nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo com acúmulo de lama podre, muito lixo, e representa, por esse motivo, um grave risco à saúde pública, podendo ser foco de contaminação e da propagação de doenças, caso sua manutenção seja ineficiente. Logicamente, a gente parabeniza a iniciativa do governo de tentar organizar uma região que passa por inúmeros problemas advindos do crescimento desordenado, da irresponsabilidade de grileiros e de outras pessoas, mas eu faço um apelo ao governo e à Nova Cap para que promovam urgentemente audiências públicas na própria cidade de Vicente Pires, visando esclarecer e informar a população local sobre o detalhamento das obras, as quais, repito, são motivo de grande expectativa positiva, mas, ao mesmo tempo, de grande preocupação, não só por parte dos habitantes da região, mas por todos nós que nos preocupamos com o desenvolvimento sustentável do Distrito Federal. Eu quero, e fiz esse, trabalhando esse texto aqui, pela questão da preocupação que sempre existe, e nós estamos vendo a insustentabilidade das cidades. Né? E essas cidades avançam de forma inescrupulosa pela área rural. aqui um exemplo dos chacareiros da, lá do parque. É, nós estamos vendo aqui Vicente Pires, que foi totalmente tomada, uma coisa absurda o que aconteceu lá. Temos o caso de Itapuã, Sol Nascente, e assim sucessivamente. E nós vemos que as pessoas realmente não têm a responsabilidade, nem o conhecimento, nem o conceito para se fazer de forma ordenada ocupações urbanas. Ok? Bom, presidente, era isso. Eu tinha outra coisa para falar, mas como a gente tem que votar, né, eu vou agradecer a sua, como diz o nosso deputado Michel, a sua benevolência, e encerro por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joivale. Indago se há acordo para que possamos entrar na pauta. Deputada Celina, eu pediria o máximo de compreensão a Vossa Excelência, até porque já exerceu seu horário de liderança. Por gentileza, colabore com o plenário, deputada Celina Leal.
Senhor presidente, acho que não tem quórum ainda não, hein? Mas vamos lá.
Mas temos que chamar, porque aí nós temos outras atividades, deputada.
Senhor presidente,
Só um minutinho, deputada. Pronto, disponível.
Senhor presidente, o que me traz à tribuna nessa tarde, eu quero falar hoje sobre os taxistas. Foi criada uma subsecretaria, onde nós temos auditores cuidando dos taxistas. E é uma categoria que eu trabalhei os 4 anos na Câmara Legislativa, inclusive fui relatora do projeto de lei dos taxistas. E a reclamação é geral, deputada Arlete, da forma de abordagem, da grosseria no tratamento. Ora, eu acho que faz parte de uma carreira, né, que tem auditores, né, a boa educação. Então, que eu gostaria de pedir na tribuna, essa tarde, que esse tratamento seja visto pela Secretaria de Transporte. E não é uma coisa isolada, não, senhor presidente. Vossa Excelência pode tomar um táxi aqui e perguntar o que aconteceu depois que foi criado, que essa categoria está sendo cuidada pelos auditores. Eles nem se apresentam, nem mostram identificação. Não, já chega abordando. Ora, se você é um policial civil, a primeira coisa que você faz é se identificar. Como é que o cara vai saber se não é um bandido, se não é um ladrão? Então, assim, a categoria dos taxistas é uma categoria que merece o nosso respeito. A maioria deles são senhores de meia-idade, que viram a construção da nossa cidade. Então, eu faço esse pedido aqui nessa tarde e gostaria, inclusive, de trazer mais 2 importantes itens para essa casa. O governador publicou um aumento aos taxistas de 10% aí na tarifa, mas subiu, deputado Paulo Roriz, 100% das multas. Dá com uma mão e tira com a outra. As multas, que são as advertências aos taxistas, tiveram um reajuste de 100%. Eu estou propondo um decreto legislativo para assustar essa parte do decreto. Porque não, qual que é o benefício de você dar um aumento aos taxistas de 10% e aumentar a multa de 100%? Então, assim, eu acho que isso foi mal feito, mal pensado, né, e realmente sem dialogar com a classe. Nós estamos fazendo um decreto legislativo sustando os efeitos. Outra coisa, senhor presidente, que eu acho que é importante colocar aqui nessa tarde também, existe um curso que os taxistas fazem, que é obrigatório pela lei federal, só que ele não cita qual é o organismo que tem que fazer, qual que é o órgão que tem que fazer esse curso. E no Distrito Federal, só o SESC-SENAT que faz o curso. Eu não estou falando que o SESC-SENAT não possa fazer o curso. Eu estou falando que nós temos que ter concorrência. Hoje, a mão de obra que esse taxista tem que passar para entrar nesse curso são 4 dias, não tem opção de horário. Porque, é claro, nós temos aí nós não temos uma concorrência, porque é só o SESC-SENAT que faz. E isso depende, inclusive, nós estamos propondo uma lei para que o DETRAN abra para as autoescolas, para outras pessoas que possam dar esse curso. O curso é caríssimo, é R$300 um curso desse, que o taxista tem que fazer, é obrigado a fazer, e aí uma reserva de mercado que a gente espera também que o governo tenha sensibilidade de nos apoiar nesse sentido também. E, senhor presidente, e outra coisa que eu queria gostar aqui, aproveitar a oportunidade aqui para citar. Qualquer lugar do mundo aceita procuração, deputado Joivale, menos a Secretaria de Transporte. Então, a procuração, às vezes, do taxista, que tem muitos taxistas que são idosos, né, que nem o filho consegue resolver os problemas.
Então, assim, são pequenas coisas, mas que influenciam o dia a dia do taxista, né? Então, eu queria trazer essas observações aqui na tribuna para que a gente pudesse fazer valer o direito dos taxistas. Nós aprovamos essa casa aqui, por unanimidade, aprovou uma lei que foi importante aos taxistas. Mas tem algumas coisas que ainda precisam de observações que estão sendo feitas aí no decorrer do nosso mandato. E eu gostaria de contar com o apoio de todos os parlamentares nessas duas legislações que nós estamos propondo aqui na casa. E no entendimento também do Poder Executivo, no tratamento dos taxistas, dos auditores. Eu não vou ser, a gente não pode aqui ensinar ninguém, mas eu acho que bons modos e educação cabem em qualquer lugar. Eu acho que o que demonstra a força e poder é você ter e muitas vezes não usá-lo. Usá-lo com decência, com educação e com legitimidade. Então é isso que eu gostaria de pedir, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Celina Leão. Encerrado o comunicado de parlamentares. Entraremos na ordem do dia. Indago os senhores parlamentares, líderes, se há acordo para que possamos entrar diretamente extra pauta, os itens extra pauta. Não havendo manifestação contrária, entendo que há acordo para que possamos entrar nos itens extra pauta. Solicita a leitura do primeiro item extra pauta da ordem do dia.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 89 de 2014, de autoria do Poder Executivo.
Antes de entrar propriamente dito nos relatórios, solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores deputados para que possamos verificar a procedência de quórum ou não para prosseguirmos na deliberação das matérias extra-pauta.
Deputado Agaciel Maia, ausente. Deputado Alírio Neto, ausente. Deputada Arlete Sampaio, presente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputada Celina Leão, presente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputado Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Alírio Neto, de ausente para presente. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joy Vale, presente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Alei Francisco, ausente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, presente. Deputado Professor Israel Batista, presente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Aziz Derruri, presente.
Só um instantinho, deputado. Estamos esperando o resultado da aferição de quórum pela liderança, pela secretária. Nós temos 11 parlamentares presentes. Segundo informações, estão chegando os parlamentares. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Só para comunicar, senhor presidente, que nós estamos esperando, já comunicou que está descendo 3 parlamentares. Não sei quantos foram contados aqui 11. Agora. Quanto?
11.
11, então, tem 3 descendo. Então, eu faço um apelo para que a gente possa continuar aqui e para que, pelo menos, possamos votar a suplementação orçamentária, que essa é imprescindível em função, que eu já falei aqui, em função da necessidade de pagar o passe livre.
Eu solicito ao senhor secretário que leia os expedientes sobre a mesa e depois essa presidência vai verificar o quórum para poder dar, de fato, leitura aos expedientes. Chegaram mais 2 deputados, portanto, a quórum, pelo que eu entendi, de 11, mais 2, 13. Eu solicito a leitura do segundo item da ordem do dia. respostas. Saíram dois, tem a última verificação.
E tem dois.
Agora a próxima é só daqui a 30 minutos.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1975 de 2014, de autoria do Poder Executivo.
Questão de ordem, deputado Geivale.
Presidente, eu vou pedir, caso decoro aqui, a gente está aqui para votar mesmo. Tem um projeto de deputado pronto para votação, importante, por causa da data que vai vir aí dia 11 de setembro, que é o item 85. Gostaria de pedir aos amigos e ver com o senhor se era possível votarmos em primeiro turno esse projeto.
Deputado, se tivermos o coro de fato, porque na conferência houve 11 manifestações de presença, com a chegada de dois outros deputados, Cláudio Abrantes e o deputado Austin Mesquito, a presidência entende que há coro. Nós daremos prosseguimento e na votação verificaremos se há coro ou não. A proposição não foi apreciada pela COF. Deverá se manifestar sobre o projeto. Solicito o relator da COF, deputado Rony Nemer, para proferir parecer sobre o projeto ou designar relator. Foi apresentada uma emenda.
Estou designando a deputada Arlete Sampaio, líder de governo, para fazer o relatório.
Convido a relatora da COF da matéria, projeto de lei 1975-2014, que faça a leitura do relatório sobre a matéria, bem como a emenda. O projeto de lei é 1975-2014.
Senhor presidente, parecer da Comissão de Orçamento, de Economia, Orçamento e Finanças, sobre o projeto de lei 1975-2014, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 48.270.959. Chega à Comissão de Economia o projeto, análise que a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças faz, é de que o projeto ele procura exclusivamente remanejamento de recursos, muitas das vezes entre a própria secretaria, para cobrir a necessidade de suplementação nas áreas que aqui estão apontadas. Secretaria de Administração Pública, no reforço de programação, concessão de bolsa estágio no valor de 5 milhões, com recurso de cancelamento de recurso orçamentário da própria unidade. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, reforço da programação, concessão de bolsa estágio no valor de 200 mil, com recurso do cancelamento de recurso orçamentário da própria Secretaria de Administração Pública do Distrito Federal. Secretaria de Cultura do DF, reforço de programação, manutenção de serviços administrativos gerais, no valor de 180 mil, com recursos do cancelamento de recursos orçamentários da Secretaria de Trabalho, de Esporte, Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária do DF. Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, reforço de programação, complementação de benefícios Bolsa Família, no valor de 10 milhões e 800 mil, com recurso de cancelamento de recurso orçamentário da própria unidade. Transporte Urbano do DF, DF Trans, reforço das programações de gestão e manutenção do sistema de transporte público coletivo, concessão de passe livre, estudante e concessão de passe livre, portadores de necessidades especiais, no valor de 25 milhões, com recurso do cancelamento de recurso orçamentário da própria unidade. Secretaria de Turismo, reforço de programa manutenção de serviços administrativos gerais e implementação de políticas públicas de turismo, no valor de R$ 1.111.207, com recurso de cancelamento de recurso orçamentário da própria unidade. Secretaria de Esporte, reforço de programação manutenção de centro esportivo, no valor de R$ 1.170.000, com recurso do cancelamento de recurso orçamentário da própria unidade. Fundo de Assistência Social, reforço de programação, concessão de benefícios assistenciais e gestão e aprimoramento de benefícios de transferência de renda no valor de R$ 3.650.751, com recurso de cancelamento de recurso orçamentário da própria unidade da Secretaria de Desenvolvimento Social. e do Departamento de Estradas e Rodagens. Fundo de Antidroga do DF, reforço do Programa de Assistência aos Dependentes Químicos do Distrito Federal, no valor de R$ 1.162.000, com recurso de cancelamento de recurso orçamentário da Secretaria de Planejamento e Orçamento e da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, é o relatório. No que tange às normas legais que disciplinam os créditos adicionais, a exposição que deve observar a Constituição Federal, a Lei Ordinária Federal, a Lei Orgânica do Distrito Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, sendo que tais normas foram cumpridas. Dessa forma, tendo em vista que a proposição observa as exigências formais e materiais do ordenamento jurídico e favorece o desenvolvimento de atuação governamental, votamos pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei número 975/2014, de autoria do Poder Executivo, no âmbito dessa Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, rejeitando a emenda aditiva número 1 que foi apresentada a esta comissão. É o parecer, senhor presidente.
Em discussão, parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Peço à assessoria verificar a presença dos senhores deputados. Rony, Washington, Wellington, Robério. Chico Leite, Joi Vale, Cláudio, Chico Vigilante, Arlete Sampaio e Evandro Garley, deputado Paulo Roriz. Está aprovado o parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Com 13 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, projeto de lei 1975-2014, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Quantos deputados? O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 deputados. Solicita a leitura do item 85 de autoria do deputado Joi Vale. Da ordem do dia. Eu peço à líder do governo que faça a questão de ordem no microfone, a presidência vai. A leitura do item 85.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1305 de 2012, de autoria do deputado Joi Vale.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1460-2013 em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado com a presença de 13 deputados. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Os itens 81 e 82 são de nossa autoria, estão já em segundo turno. Eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse proceder à inversão para que votássemos, porque estão em segundo turno.
Eu só peço aos senhores deputados que entendam que vão ter segundo turno e então não saiam do plenário, porque senão nós vamos ter que suspender a sessão. Então solicita a leitura do item número 82.
82. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1611 de 2010, de autoria do deputado Chico Leite, que altera a lei número 4159 de 3 de junho de 2008.
Em discussão, projeto de lei número 1611 de 2010, uma vez que já foi aprovado em primeiro turno, coloque em discussão em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 13 deputados. Solicita a leitura do item 81. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Chico Vigilante.
Chico Vigilante, é porque pela ordem aqui a sinalização apontava a Vossa Excelência.
Obrigado. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que dispense o interstício de como lida e aprovada a redação final, bem como peço a Vossa Excelência que coloque em pauta, quando puder, na sessão de hoje, gostaria que Vossa Excelência pedisse a leitura no expediente, que é uma audiência pública que eu estou propondo para que a gente pudesse aprovar hoje.
Vou obrigado. Pedir para que a gente aprecie na sessão seguinte, deputado.
Okay.
Na sessão
extraordinária. Muito obrigado, a Vossa Excelência.
É, acolho a questão de ordem, dispenso o interstício, dou como lida e aprovada a redação final do projeto de lei 1611-2010. Solicita a leitura do item 81.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 191 de 2011, de autoria do deputado Chico Leite.
Aprovado em primeiro turno, em discussão, projeto de lei 191-2011, em segundo turno, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 18 deputados. Questão de ordem, deputada Celina Leão. Não, deputada, desculpa, eu segui aqui pela ordem, me perdoe, mas eu lhe ouvirei em seguida. Então, questão de ordem, deputada Arlete Sampaio, não havia entendido.
Bem, felizmente o senhor pôde me ver aqui.
Desculpe, deputada, eu estou lendo, me desculpe.
Eu quero pedir a Vossa Excelência que votem em bloco os requerimentos e moções, que nós possamos fazer a fusão da moção relativa ao pesar pelo falecimento do Eduardo Campos e remetê-lo à família do parlamentar, assim como à presidência do PSB. Também quero pedir a Vossa Excelência que suspenda a votação que eu havia solicitado antes do PLC número 89, deixando para a próxima sessão. Então, eram esses.
Vou acolher a questão de ordem, Vossa Excelência, em parte. A presidência... Só um instantinho, deputado Paulo. A presidência entende que a proposta de encaminhamento das moções, de uma só moção, com a partilhada com os três parlamentares, responde perfeitamente, entendo que é acordo por parte da deputada Celina Leão, uma das proponentes, essa presidência também, bem como deputada Arlete Sampaio, que foi a que sugeriu a proposta. Solicito aos senhores deputados que os requerimentos e moções possamos ler e apreciar na sessão extraordinária após essa, na apreciação da matéria. As questões de ordem, deputado Paulo Roriz.
Senhor presidente, mesmo o Partido Progressista sendo maltratado pelo Partido dos Trabalhadores, é bom salientar que nós estamos a bancada aqui hoje, toda, inclusive o próprio Michel, que estava enfermo, fez questão de vir votar a favor do governo. Não poderia obrigado, deixar de fazer esta lembrança ao nobre parlamentar Chico Vigilante.
Obrigado, deputado Paulo.
Questão de ordem,
deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu não estava presente na votação do crédito de 48 milhões, porque eu ainda tenho dúvidas sobre o crédito. Então, eu queria que ou me colocasse como ausente, porque eu não estava presente, ou votar contrário, porque eu não tive tempo de ler o projeto. Não. Falei
Vossa,
com o vídeo.
Quando foi colocado em votação, Vossa Excelência
não se encontrava
presente.
É só para ver como é que ficou a folha de votação desse item. Só esse. Ok, senhor presidente?
A votação foi simbólica e essa presidência, inclusive, leu nominalmente a presença dos senhores deputados.
Consagrada. Muito obrigado, senhor presidente.
Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, é só para pedir a dispensa do interstício e que Vossa Excelência dê como lida e aprovada a redação final.
De qual projeto? Ah, do item. Dou como lida e aprovada ao projeto de lei 191-2011, bem como, além de suprimir o interstício, acolho a redação final na referida matéria, conforme foi aprovada. Havendo entendimento nas questões de ordem, dou por encerrado a sessão normal, ordinária, e convoco aos senhores parlamentares para a sessão extraordinária com a seguinte pauta da ordem do dia. Questão de ordem na sessão extraordinária, com a deliberação de um único ponto, que é do único projeto, que é o PL em segundo turno, PL 1975-2014, bem como os requerimentos e moções da pauta da sessão ordinária. Antes, questão porém, de questão de ordem, deputado Joivale.
Presidente, eu queria lhe pedir o obséquio, já que vamos votar em segundo turno, nosso projeto está pronto para votar em segundo turno, se o senhor podia colocar o 85 e 85 para segundo turno.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência. Dou como encerrado a sessão ordinária.